Bom dia, Ilane. Bom dia, ouvintes, internautas da Rádio Campeche. Bom, companheirada, eu, Elisa, Rui, nós estamos numa total aflição com as ações do governo do estado, do governo federal e do governo municipal, e não é para menos, né? Nós estamos vendo um relaxamento muito grande no que diz respeito à quarentena. É numa situação em que, no nosso entendimento, a ação do estado, enquanto responsável de salvaguardar as vidas das pessoas, em especial daquelas mais fragilizadas no que diz respeito ao ambiente urbano, às condições adequadas e mínimas necessárias de urbanidade, de saneamento, de moradia, de segurança alimentar, de segurança sanitária, ela não está sendo devidamente observada pelas autoridades públicas, e a gente, inclusive, acha que, no campo, inclusive, da direita, das relações políticas, sociais, e no campo da esquerda, a gente ainda está tendo algumas falhas, que é fundamental que a gente aponte esses problemas, porque são vidas que serão ceifadas nos próximos dias. No campo nacional já está se apresentando um número de 200 óbitos por dia no país. No município, e isso está demais velado na realidade, porque nós não concordamos com o processo de testes e de busca de positivos, porque eles são testes e busca de positivo no rastro daquilo que já está extremamente conscientizado, articulado, e nas periferias, onde essa questão é fundamental e está o maior grau de fragilidade, não existe nenhuma ação por parte preventiva, porque os agentes de saúde, inclusive, eles desapareceram das nossas comunidades e eram os agentes de saúde que podiam chegar lá na ponta fazer qualquer tipo de medição dessa população. Uma população em que diarreia, dor de cabeça, vômito é considerada normal no dia a dia dela, em função das suas condições já naturais, naturalizadas pela ação extremamente genocida e excludente do estado mínimo. Então a gente está aqui para fazer esse debate com os companheiros e companheiras, exatamente no sentido de poder apontar as contradições que tem do relaxamento com essa situação invisível da população, que é que vai ser a mais atingida, e que no campo internacional foi o que aconteceu também, quando não teve a devida precaução e o estado de salvaguarda dessa população.
Bom, a gente está realmente preocupado tanto com a posição do município, do prefeito, quanto a posição do estado. E especialmente a gente está preocupado com os projetos que foram aprovados essa semana na ALESC, na Assembleia Legislativa, aonde libera os cultos, né, a prática religiosa presencial, de forma presencial. E também libera as academias. Bom, nós não entendemos, quer dizer, a gente entende, né? Mas como é que a gente vai de encontro a esses problemas todos que a gente está passando agora? A gente está vendo que nós estamos num período em que a tendência é só aumentar os casos do corona, né? E justamente nesse período a gente começa a liberar, o Estado começa a liberar, assim como a Prefeitura também, que já está se organizando para a partir de segunda-feira flexibilizar o corona, né? Flexibilizar a quarentena. E isso é extremamente problemático, porque o argumento é o seguinte. Está melhorando a situação, a curva está melhorando. Mostrou nos últimos dias que a curva agora não está tão ascendente como estava antes. Então vamos flexibilizar. E isso significa o quê? Que está fazendo a gente de cobaia. Flexibiliza para ver o que vai acontecer. Ah, se a situação piorar, a gente fecha novamente, acaba sendo mais rígido
A
novamente.
contradição que tem aí, basicamente, é que se de fato a curva ela está descendente, só ela foi descendente em função exatamente do quadro de quarentena que foi estabelecido. Ou seja, não dá para fazer teste com a população, porque a consequência vai vir no dia seguinte. E nós estamos denunciando, Tá? Não existe nesse quadro, tá, de constatação positiva, tá, uma prevenção exatamente das áreas invisíveis. As nossas áreas invisíveis, elas não têm esgoto, elas não têm casa adequada, com cômodos adequados, ou seja, um único cômodo de 3x3, 3x4, na qual lá está a cozinha, lá tá o banheiro, lá está o quarto, lá está toda a única possibilidade que tem dada para a população, que é essa moradia precária. Essa moradia precária, ela. Com certeza, ela é extremamente nociva para quem está contaminado de forma sintomática e assintomática. Então, nós temos que ter esse tipo de direito. Nós estamos exigindo que o Estado coloque, tá, exatamente fazer leitura nesses espaços, fazer prevenção nesses espaços, fazer teste nesses espaços. É criminoso a maneira com que o Estado nacional, estadual e municipal está colocando em segundo plano, está não fazendo exatamente uma política de massa. Ele está fazendo uma política para beira-mar, para as áreas, exatamente aquelas áreas que já se empoderam de todo o setor e da infraestrutura urbana. Se os hospitais públicos existem, se os hospitais privados existem, estão à disposição desses senhores, dessas senhoras que querem nos colocar novamente na rua para trabalhar para eles, na realidade, tá? E eles não vão abrir mão do respirador, eles não vão abrir mão, muito pelo contrário, eles vão priorizar, eles vão privatizar o uso desses instrumentos.
É, e assim, abrir o comércio, que vai abrir o comércio na segunda-feira, na quarta-feira abrir hotéis. Ele tá, durante a semana, ele vai fazer uma escala de flexibilização dessa quarentena. Isso significa, inclusive, que haverá pressão para ter transporte público, porque como é que o comércio abre e as pessoas não chegam até esse comércio? Então é um efeito cascata aí. E o engraçado é que ontem, dia 17, na fala do prefeito e do secretário de saúde do Paraná, em momento algum, eles citaram as comunidades de baixa renda, os bairros de baixa renda, essa população mais necessitada de programas de atenção. Em momento algum fizeram isso, e muito pelo contrário, eles disseram que a partir de agora que vai haver a flexibilização, vai depender de todos, não vai depender da prefeitura e da Secretaria de Saúde. Ele está colocando a responsabilidade em cima das costas da população de Florianópolis, sem dar uma única solução para a questão da baixa renda, do saneamento.
Isso irá servir para legitimar, inclusive, porque vai dar um ar de normalidade. E se está normal, está perfeito. Vamos fazer asfaltaço, vamos fazer a vida voltar ao normal, como se fosse possível isso. O ato criminoso do prefeito, tá, de contrair dívida pública de 100 milhões de reais para fazer asfaltaço é um crime contra a saúde, contra o saneamento, contra as condições de moradia de 40% da população dessa cidade, que representa aqueles que ganham de 0 a 3 salários mínimos, que representa 24 mil casas populares que têm que ser feitas, 24 mil famílias que correspondem em torno de 80 mil pessoas dessa cidade. Ou seja, nós estamos denunciando isso, nós queremos fazer esse debate nesse nível e não fazer um discurso que serve muito mais para aqueles que têm quartos com ar-condicionado, vários quartos na casa, que os filhos estão ar-condicionados dentro desse espaço, que as famílias estão ar-condicionadas dentro desse espaço e as nossas famílias da periferia estão colocadas ao seu próprio destino. Ao seu próprio destino. E um próprio destino que, inclusive, está na contramão daquilo que está se fazendo do PL, o PL lá das pequenas igrejas e grandes negócios. Essas igrejas todas, elas desapareceram das nossas comunidades. Elas não estão mais fazendo a ação que parecia ser de caridade e de assistencialismo. Por quê? Porque foi dado para elas a impossibilidade de cobrar os dízimos. E agora estão querendo buscar. É esse setor, na realidade, um setor muito forte dentro dos pentecostais, que são reacionários, que são fascistas, que são aqueles que colocam as questões da política como cabalística, como questão do destino, e não, na realidade, da ação política do homem e da sociedade. Então, esse PL aí, tá, das pequenas igrejas e grandes negócios, vai servir exatamente para trazer o exército do Bolsonaro, o exército dos fanáticos, que não fazem a devida debate político para as ruas, para dentro das nossas comunidades, inclusive para destruir o processo solidário que está sendo feito da segurança alimentar dessa companheirada, da segurança sanitária dessa companheirada, tá? Vão acabar destruindo isso porque vão fazer lá o dado no dia a dia, como se fosse naturalizada essa questão, e vão despolitizar o processo todo que a gente está fazendo de debate, de denúncia da ação e da ausência do Estado. Então, esse PL, ele não tem justificativa. O artigo 5º da Constituição estabelece o direito ao culto, está lá garantido. Não tem que ter PL para isso. Não tem que ter. E lá no artigo 5º, na linha 8ª, fala muito bem claro que todos povos, inclusive por determinação de vontade do seu direito de confissão religiosa, não pode quebrar o conjunto das regras que é estabelecido para o conjunto da sociedade. Ou seja, não tem privilégio para ninguém, não tem privilégio para partido, não tem privilégio para a igreja, todos têm que cumprir aquilo que é, na realidade, a lei que estabelece o regramento da quarentena. Então, portanto, é uma falácia isso, como é uma falácia também o PL, que é esse PL das academias finites. Ora, para quem que serve isso? Para a elite, na realidade, para a elite que tem os respiradores à sua disposição. A população não está, e vai ser mais gente na rua, inclusive, para ajudar a contaminar esse processo. Nós somos contra isso, nós estamos batendo, nós vamos entrar com uma ação contra isso, porque é isso que se vai fazer. Junto às câmaras de vereadores, onde vai fazer esse debate, e até porque, inclusive, no campo nacional, o Bolsonaro já tentou fazer isso, uma das primeiras medidas a relaxar, e que ele queria relaxar, inclusive, as igrejas, que são, na realidade, essas igrejas pentecostais, um setor dela que é extremamente reacionário, que é vendilhão, inclusive, da questão religiosa e espiritual do povo.
Com o abandono do Estado, o Estado deixando as pessoas à deriva, e a gente está vendo que isso é uma realidade aqui no Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, no Brasil todo, onde essa população mais vulnerável não está tendo atenção e política necessária, o que ela vai fazer? Ela apela muito para Deus, ela apela muito para a sua religiosidade. Então, é desumano isso que está sendo feito. E chegando na igreja, as pessoas estão abaladas, as pessoas estão sensíveis, e isso traz, inclusive, uma insegurança na questão da proteção em relação ao vírus. Eu acho que a gente está numa situação em que a crueldade está sendo muito grande, a falta de política pública muito grande, e essa é uma manipulação da população mais vulnerável, é uma manipulação que não vai ter precedente. Nós vamos ter pessoas doentes, vamos ter óbitos, e ninguém vai ser responsável por isso, e é o que Deus queria, será que é esse o discurso que vão fazer?
Elaine, então, assim, nesse momento, nós não temos dúvida, tá? Companheiros ouvintes da Rádio Campeche, internautas, não temos dúvida nenhuma que nós não podemos relaxar de jeito maneira a nossa ação solidária, ativa e de denúncia da ausência do Estado. O processo de segurança alimentar, o processo de segurança sanitária dessa população despossuída, invisível para a ação do Estado, ela precisa, com certeza, da nossa ação, não de caridade, não de assistencialismo, mas uma ação solidária em defesa do direito dessa população, e agora é o direito à vida. Então, quer dizer, que é o bem mais precioso que nós temos e que o Estado está virando as costas. Então, nós estamos chamando os companheiros e companheiras, tá, a continuarem com a gente no processo de ação solidária, de busca de dar, de fato, a salvaguarda para essa população, tá? Porque é irreversível esse processo que nós estamos vivendo em função que tem muita insensibilidade por parte dos prefeitos, dos governadores, inclusive no ano eleitoral. Nós estamos na ante-sala de um processo eleitoral em que iria se fazer o teste, inclusive, sobre tudo que foram as promessas, tudo que estão sendo feito de cortes de direitos. Essa semana nós fizemos a aprovação no campo nacional, o Bolsonaro fez isso, tá? Daquela carteira verde e amarela. 25% da população vai ficar sem 13º, vai ficar sem férias, sem uma série de direitos que tinha, vai ficar sem a possibilidade, inclusive, da representação sindical na sua defesa. Ou seja, vai ser o Deus nos acudas do mercado tudo e a população nada, o direito social nada. Então, nesse sentido, nós estamos chamando a um alerta total. É hora da gente colocar, de fato, o debate político com toda a contundência. Não é partidário, é político. Político na essência da política pública, daquilo que é a função que deveria ser do Estado, que não é proteger os mais beneficiados, né? Mas, na realidade, os menos providos de recursos e de direitos. Mesmo que esteja na Constituição, infelizmente, isso não está sendo cumprido e não vai ser cumprido. O orçamento do município desse ano, ele já era pífio em relação à questão do saneamento, à questão da habitação, à questão da saúde, só naquilo que é exatamente colocado como obrigatório. O prefeito fez cortes profundos, na realidade, naquilo que já era pífio, tá? E agora vai fazer orçamento para quê? Orçamento para fazer asfaltaço. Ele não fez uma conversa séria com corte do orçamento, porque lá o pessoal dos conselhos de eventos regionais, tá, que tem assegurado 5% do IPTU, isso ele trata de um outro tipo de tratamento especial, porque são os empresários buscando investimentos públicos para suas áreas privadas, na realidade. Então nós estamos nessa denúncia aqui, nós temos que rever o orçamento nacional, o orçamento estadual e o orçamento municipal naquilo que diz respeito aos direitos do saneamento, da habitação, do combate na saúde a essa pandemia. Não existe nenhuma possibilidade de combater isso de forma séria sem tocar isso como primeira página de todos os debates que a gente tem que fazer. Infelizmente isso está escondido em cima do quê? Em cima de uma grita nacional, tá, de solidariedade do povo, e não de fato das instituições do Estado, porque nós, se formos medir em cestas básicas, o que nós colocamos nessa cidade, não chega, na realidade, a prefeitura não chega a 20% desse potencial que a gente está fazendo, seja pela caridade, seja pela sensalismo, ou seja, inclusive, pelo processo de denúncia, porque a caridade e o sensalismo que está sendo feito, ele tem, de fato, um projeto, tem um processo de denúncia da ausência do Estado. Tem que deixar claro, toda assistência, toda a caridade, todo o processo solidário, ele é denúncia da ausência do Estado. Se o Estado tivesse cumprido a sua função, isso não teria sido necessário. E nós estamos, inclusive, no momento em que a primeira-dama do município, tá, está, inclusive, sob a ótica da justiça para saber o que está se fazendo. Pegou-se uma entidade privada com fundos, inclusive, né, que busca renda a partir dessa ação de gestão de recursos, tá, para poder fazer uma ação que o Estado e a sua estrutura poderiam estar fazendo. Que nós, a sociedade e os nossos conselhos de direito estão fazendo. Mas não, estão fazendo, na realidade, nesse processo, como sempre fizeram, com as cheias e com as secas desse país, espaço de busca, de empoderamento e direção de recursos públicos humanitários para ação política eleitoreira, de botar lá os seus cabos eleitorais e as suas estruturas à disposição e não respeita, inclusive, o processo organizativo nas comunidades onde elas existem. Eles empoderam aqueles que estão concominados com as suas perspectivas, inclusive eleitorais. Nós estamos nessa denúncia, queremos fazer esse debate. Nós estamos denunciando a falta de teste nas nossas comunidades onde existe o maior risco de vida. E nós estamos fazendo esse debate com o Padre Vils, com a cooperativa toda, para que a gente tome de fato e tento nesse momento e a gente faça o debate naquilo que tem que ser feito. E o debate que tem que ser feito é a denúncia da ausência do Estado, é a ação do Estado mínimo, é a quebra de direitos. Nós temos que rever todo o orçamento do município, nós temos que acabar de vez com esse projeto do asfaltaço, nós temos que votar pelo veto dele com a campanha que a gente está desenvolvendo. Então, Helena, assim, ó, nós companheiros da luta da moradia popular, nós não vamos deixar barato esse processo de defesa da população.